Muito, muito boa tarde. No Grupo de Trabalho de Transportes recebemos agora em audiência a Associação Nacional de Parceiros das Plataformas Alternativas de Transporte, que estão representados pelo Dr. João Pica, Sr. Carlos Martins e Sr. Marco Paes. Dos grupos parlamentares, temos presente o Sr. Deputado Bruno Dias, o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado António Eusébio, Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Neves, PSD, o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, e o Deputado Joel Sá, também. E ainda o Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS. Nós, se calhar, começamos a audição. Os deputados estão mesmo a chegar. Muito obrigado, boa tarde e obrigado pela vossa presença. Esta audiência decorre no âmbito da proposta do Governo a 50/13 e dos projetos de vários partidos, sendo que o modelo em que tem funcionado este grupo de trabalho, e é o proposto para hoje, é uma intervenção inicial de alguns minutos, 8 ou 10 minutos, que entendam dentro disto, caso entendam fazê-lo, da parte dos senhores, a que se segue uma ronda de perguntas ou comentários dos vários grupos parlamentares e depois uma intervenção final para as respectivas respostas. Caso se mostre necessário, faremos algum esclarecimento último, mas normalmente fazemos uma única ronda. Assim sendo, se pretendem usar da palavra inicialmente, digam-me só, por favor, o nome antes de intervir para ficar gravado e têm então a palavra, faz favor.
João Pica, da AMPAT. Pronto, eu já agora que aproveito para agradecer terem-nos recebido nesta audiência. Nós partimos de um ponto de princípio que, nesta fase, já nos congratulamos que temos uma regulamentação que irá sair, terá obrigatoriamente que sair. Tivemos numa primeira fase reunido com alguns partidos que a nossa preocupação seria efetivamente ser feita uma regulamentação que se enquadrasse com este novo quadro de agentes económicos, que somos nós, desmistificando aqui um pouco, porque as pessoas por tendência tendem a relacionar-nos sempre com o Uber. Nós, no fundo, não somos motoristas Uber, nós somos agentes económicos, somos empresas individuais e coletivas que operamos, prestamos serviços para as plataformas Uber e Cabify, Chauffeur e qualquer uma outra plataforma que venha. Aquilo que nos preocupa a nós nesta altura é que estamos a trabalhar um pouco no limbo, estamos a trabalhar num hiato, numa terra de ninguém. Isso é que é preocupante para nós e foi sempre essa a nossa luta de haver uma regulamentação que nos enquadrasse num quadro efetivo onde nós estaríamos verdadeiramente enquadráveis. Vemos que temos já várias propostas que saíram, entretanto, que nos congratulamos. Temos um documento que gostaríamos de entregar à Comissão. Eu estaríamos na altura para entregar via e-mail, entretanto, como fomos, recebemos a convocatória, estamos aqui presentes, resolvemos entregar em mãos. Gostaria de lho deixar, se puder já fazer esta entrega. Este documento é baseado na proposta de lei 5013, na proposta de lei 529 e no projeto de lei 45013. Nós fizemos um apanhado das três propostas e delimitámos alguns pontos que nos pareciam essenciais. Eu penso que será agora prematuro estarmos a discutir, porque será o documento entregue em mãos neste momento e vocês não têm noção daquilo que nós propomos. Pronto, no fundo, nós, nesta fase, aquilo que pretendemos é que saia uma legislação equitativa, justa para o setor. Com os requisitos próprios que nós achamos que serão condizentes com a nossa atividade. Nós consideramos que não somos um serviço de táxi, que essa era a primeira abordagem que nós tínhamos feito de início, em que somos um serviço de viaturas descaracterizadas e que teríamos de ter um regime próprio. Congratulamos que as propostas que foram apresentadas vão de encontro, de alguma forma, àquilo que nós pensamos, apenas mente achamos que há dois ou três pontos que não nos revemos, nomeadamente a nível do contingente. Achamos que isso é a continuação de uma cartelização, ou seja, que somos contra, totalmente contra, enquanto agentes económicos, e pensamos que essa parte, e vamos de encontro também à proposta 529, em que não deverá haver um contingente. Portanto, eu acho que o mercado autorregula-se, deverá funcionar desta forma. Uma das outras questões que nós colocamos neste momento, nesta fase, e que nos preocupa de veras, é a parte das contraordenações que estão a ser tidas há uns meses para cá. E porque é que nos preocupa? Nós achamos que num Estado de Direito e com bom senso, deveria ter havido aqui a preocupação do legislador em criar um regime de tolerância. Isto porque nós temos um quadro já aprovado na Generalidade, desde 1 de junho, peço desculpa, então achamos um contrassenso total e uma imprudência ter, a partir dessa altura, havido uma focalização intensa por parte das autoridades policiais para com os nossos parceiros, para com as nossas empresas. Sendo que, neste momento, estamos a falar, sensivelmente, em mais de 900 contraordenações, prefazendo mais ou menos 4 milhões de euros em multas. Pensamos que isto, gostaríamos de ver isto resolvido, achamos que é importante, nós temos uma nota final no nosso documento, onde propomos uma parte do texto que seja depois vinculativo para que esta situação seja resolvida. Porque senão corremos o risco, e muito sinceramente, eu acho que todas as pessoas têm essa noção, muitas das empresas que trabalham neste setor são pequenas empresas, são microempresas, são pessoas que se viam na altura no desemprego, que utilizaram alguns capitais próprios e outros tipos de capitais para montar a sua empresa e entrar nesta atividade. Muito sinceramente, se estas multas vierem a ser executadas, tivemos agora já uma decisão do Tribunal aqui de Lisboa, que muito nos apraz, que nós entendemos que foi bem delimitada pela senhora juíza, em que vê esta atividade como não sendo uma atividade de táxi. Logo, aí não nos enquadrou no outro regime. Eu penso que há aqui um conflito, e acho que a melhor parte para regulamentar este conflito será o legislador. Portanto, esta é uma das nossas grandes preocupações neste momento. Evidentemente, preocupa-nos saber quando é que estará na agenda da 6ª Comissão a discussão da especialidade do projeto 529, preocupa-nos porque sabemos. E porquê que nos preocupa? Preocupa-nos essencialmente porque por esta focalização que estamos a ter por parte dos agentes policiais. Fundamentalmente é por isto que nos preocupa saber se temos uma lei que estará cá fora nos próximos 2-3 meses. Será possível isso acontecer ou não? Portanto, este é o nosso grande drama enquanto empresas, enquanto empresários. Tudo o resto, achamos que a lei está devidamente enquadrada, está equitativa, está uma lei justa, com alguns pontos que nós temos aqui no nosso documento, que vos peço depois que apreciem com alguma atenção e cuidado. Eu penso que encontramos aqui uma forma de regulamentar um mercado que já merecia ser regulamentado há 3 anos. Vamos um pouco tarde, mas vamos, e ainda bem, eu penso que vamos no bom caminho. Pronto, não sei se algum dos meus colegas terá alguma coisa que possa dizer. Carlos?
Carlos Martins, renovados agradecimentos pela oportunidade que nos dão. Portanto, indo de encontro às preocupações de toda a gente, nomeadamente na questão da igualdade, questões como a igualdade de acesso, portanto, o que nós sugerimos aqui, no fundo, é a transcrição do acesso à atividade, em termos de alvará. Acesso à atividade igual, exatamente igual à atividade dos táxis. Isto é, NI, um carro, empresas, mais que um carro, 1.000 euros de capital social por cada carro. Portanto, no fundo, regime, em termos de acesso à atividade, igual, o mesmo regime. E preciso verbo, não é? Peço desculpa aos senhores deputados. Segundo, a questão da certificação do motorista, dos motoristas, aliás, não é tema. É com certeza que tem que ser, é uma das pedras angulares do que tem que ser uma atividade regulada. Portanto, aí não há. Se é 50 horas ou é igualado dos taxistas, com exceção do que tem a ver com a utilização do taxímetro especificamente, que são, salvo erro, 10 horas de formação relativamente às tarifas. Portanto, isso é um tema depois a ver-se, mas do nosso ponto de vista, 50, 60, 70, o que for julgado conveniente, não é um obstáculo, de forma alguma. Portanto, da mesma forma, o Grupo 2... Grupo 2 averbado na carta, naturalmente. Também. Nós, nossa proposta, se o tempo tiver, Sr. Deputado, por favor, a viva memória. Dizia eu, em termos de seguros, propomos aqui propomos, não propomos, só salientamos, aliás, que o tema dos seguros não está devidamente clarificado nem no Decreto-Lei 251-98, nem no regulamento geral de transportes, acho que é assim que se chama, e, portanto, era importante dizer seguro para isto, seguro para aquilo, seguro para aquilo outro. Não só do automóvel, como dos acidentes pessoais, como responsabilidade civil da empresa. Isto é exemplo do que o turismo, do que a legislação do turismo contempla. Depois, Mais importante. Quanto à questão dos preços, achamos que os preços devem ser livres e, portanto, o mercado encarregar-se-á, até porque as plataformas hoje são duas, portanto, já Uber foi pioneira, depois veio a Cabify, agora temos a Chauffeur, que é portuguesa, e vem uma chamada Taxify, mas que não é para táxis, pelo menos apresentam-se ao mercado no website da mesma forma como apresenta Uber e Cabify. Depois estas siglas de terminação é semelhante. Dizia eu, essa empresa Taxify vem da Estónia e, portanto, os operadores encarregar-se-ão também de, uma vez que os clientes são dessas empresas, portanto, os operadores, como nós, prestamos o serviço de transporte, mas quem faz a gestão dos clientes, a agregação dos clientes, são as plataformas. Portanto, naturalmente, quem não tiver clientes não precisa ter motoristas e a inversa também é verdadeira. Portanto, haverá aqui um mecanismo de ajustamento concorrencial entre as diversas plataformas que ditará que o serviço, número um, tem que ser de qualidade, número dois, tem que ser de segurança e número três, tem que ser competitivo e eficiente. A propósito de segurança, e para terminar, enfatizo que aqui na nossa proposta dizemos que queremos ter a regulação dos cintos de segurança, dos cintos de retenção. Muito obrigado. Sistema de retenção para crianças exatamente igual como qualquer outro veículo e, portanto, não pretendemos de qualquer forma ser uma exceção e gostaríamos de ver isso consagrados.
Muito obrigado. Obrigado. Iniciaria agora a ronda pelos grupos parlamentares para uma intervenção que rondará os 5 minutos com alguma tolerância e daria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltar a saudá-lo, na verdade, para não parecer mal educado nesta segunda gravação. E, naturalmente, também saudar os senhores que se encontram aqui no grupo de trabalho. A posição do Partido Social Democrata penso que é conhecida. É evidente que nós concordamos que deve haver uma regulação ou uma legislação que regule e insira as plataformas, é uma posição claríssima do PSD. Mas eu também faço questão de vos chamar a atenção do seguinte. Enquanto a legislação for esta legislação, é esta que deve ser respeitada. Esta é a posição do PSD. Ou seja, não nos passa pela cabeça que o Partido Social Democrata alguma vez defenda que a legislação que saiu desta casa, por qualquer razão, passa a não ser respeitada. Não. A legislação que existe é para ser respeitada. É aquilo que nós defendemos. É que a que existe deve ser alterada para inserir precisamente as plataformas. Portanto, que fique claro a posição do Partido Social Democrata. Há bocado, com outras associações também, elenquei muito rapidamente quais são as nossas posições. Nós achamos que deve haver uma rapidez, e isso concordamos, mas penso que todos concordam que deve haver uma rapidez na decisão de alterar a atual legislação. Portanto, penso que todos os partidos, o Governo, mesmo aqueles que não têm qualquer tipo de projeto de alteração, é porque defendem, têm uma defesa, que é que se mantenha aquilo que existe, mas penso que todos os partidos, o Governo, já têm todas as suas posições, portanto só falta de facto tomarmos uma decisão, uma votação e aplicar a nova legislação aprovada no Parlamento. Nós somos a favor das plataformas, no entanto com regulação. Portanto, não acompanhamos, e se repararem aliás no nosso projeto, o preço é controlado, não somos a favor do preço absolutamente liberalizado sem qualquer tipo de limites, há percentagens distribuídas, portanto não vos acompanhamos nessa parte, mas naturalmente aceitamos, ouvimos aquilo que dizem, aceitamos algumas sugestões, mas noutras são questões de princípio. Não concordamos que não existam os limites de preço, pelo contrário, se forem a ver, aliás, os picos dos preços têm que ser informados com antecedência de 48 horas, segundo a proposta do PSD, para evitar que exista disparos absolutamente, como já aconteceram, que nós não consideramos que sejam aceitáveis. É evidente que nós somos, e penso que quanto a isso também não tenho dúvidas do PSD, somos impostos pelos mercados, como é evidente, mas pelos mercados regulados. É evidente que a mão invisível pode funcionar, mas uma boa regulação não faz falta. Pelo contrário, é sempre muito bem-vinda, segundo a nossa opinião. Portanto, sim às plataformas, sim à regulação, e é bom que se tenha-se presente, à qualidade de serviço. Nós pensamos que as plataformas têm essa mais-valia, têm trazido uma qualidade de serviço, têm dado uma resposta a uma procura, senão não existiam, porque existe procura, é por isso que existem, senão não existiam as plataformas. Portanto, existe procura, ou seja, as pessoas, o consumidor quer este serviço, portanto, deve ter este serviço. É o acompanhar um desejo dos consumidores, naturalmente dentro da regulação e dentro da lei. Somos também a favor da dignificação da ocupação profissional de quem trabalha para estas plataformas, que uma coisa são as plataformas, outra coisa são aqueles que trabalham para as plataformas ou através das plataformas. Isso também quero-vos dizer que o Partido Social tem sido muito claro quanto a isso, que é as plataformas não se podem olhar apenas como um mecanismo técnico. Não, há pessoas que trabalham através das plataformas, portanto, tudo também não se pode dizer que, quanto a isso, nós não temos nada a ver com isso. E, aliás, não é isso que traduziu a sua intervenção, pelo contrário. Mas nós fazemos questão de chamar a atenção disso. A plataforma não é um mecanismo absoluto só técnico. Não, há pessoas que trabalham através das plataformas. Essas pessoas têm os seus direitos e esses direitos têm que ser absolutamente respeitados. Daí os preços que nós aplicamos, dos 25% máximo para as plataformas, mas não vou estar a repetir, com certeza conhecem o nosso projeto. Nós somos também a favor da modernização, portanto, quanto a isso, penso que as plataformas são uma mais-valia quanto à modernização tecnológica, que tal serviço, seja dos táxis, porque também pode estar e deve estar também na dos táxis, seja de outros meios de transporte, naturalmente, e repito, sempre no mercado regulado. Nós achamos que há lugar para todos, há lugares para as plataformas, há lugares para aqueles que não querem plataformas ou não querem utilizar plataformas, há lugares para os táxis, há lugares para os descaracterizados, há lugares para tudo. E chamamos sempre a atenção, aliás, do lugar que as plataformas, pela tendência que têm, pela dimensão que têm, muitas vezes que justificar, penso eu, não estão, pelo menos neste momento, em todo o lado em Portugal, e os táxis estão. Portanto, não há dúvida que também temos que levar esse aspecto. Mas termino dizendo que há, na nossa opinião, lugares para todos. Resumindo, direitos daqueles que trabalham, direitos daqueles que consomem e os direitos dos proprietários são três questões que nós damos imensa atenção. Mas naturalmente conhecem a proposta do Partido Social Democrata. Se tiverem alguma mais-valia, alguma posição, alguma sugestão, serão sempre muito bem-vindas. É até o último dia da aprovação, naturalmente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado António Eusébio, só dizer que foi entregue o contributo desta associação que será distribuído. Embora o ideal fosse por via eletrónica. Então pronto, chegará à via eletrónica sem prejuízo ter entrado aqui na coordenação. Eu daria então a palavra ao Sr. Deputado António Eusébio. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, cumprimentar o Dr. João Pica, Sr. Carlos Martins, Sr. Marcos Pais. É com muito gosto que os temos cá. Esta matéria é uma matéria que temos vindo a acompanhar há mais de um ano, há largos meses, que nos preocupa. O Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista, sempre defendeu que é uma matéria que deve ser regulada, essencialmente, para acabar com todas as dúvidas que existem no mercado e com todas as questões que são colocadas ao nível da ilegalidade, e que a forma de ultrapassar os problemas, portanto, é colocar um diploma cá fora que venha, de alguma forma, resolver todas estas situações. O diploma apresentado teve como gênese algumas preocupações, depois de ouvir alguns dos interessados, depois de ter sido formado o grupo de trabalho, nomeadamente, por um lado, fazer uma prestação de serviços com mais qualidade, e quando se fala em mais qualidade, falamos ao nível dos serviços, dos automóveis, dos veículos usados, mas também depois dos próprios motoristas, da formação, do serviço prestado pelos motoristas e de algumas regras que devem ser efetuadas. Mas há aqui uma situação que me preocupa e que eu gostava também de vos ouvir, se me é permitido. Por um lado, se vocês olharem ao projeto de lei que o Governo apresenta, coloca a situação de acesso à atividade de pessoas coletivas. E isto tem como objetivo, essencialmente, por um lado, combater que exista a exploração de muitos funcionários e a precarização ou levar ao limite a valorização do seu trabalho por valores mínimos. É uma das formas. Não sei se têm algum contributo com a experiência que têm, que acham que se possa ultrapassar isso de outra forma e que nos possam aqui deixar, ou se isso está no vosso documento que nos, que nos deixam hoje. Por outro lado, dizer-vos também que, ao nível dos seguros, o que está previsto no artigo 8º, número 4, é estender, além do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, mas também incluir nesse seguro os passageiros transportados e os respectivos prejuízos, mas em valor não inferior ao mínimo que está estabelecido para os veículos de transporte de aluguer, veículos de automóveis ligeiros de passageiros. Se acham, eu não percebi bem a questão que o Sr. Carlos Martins colocou, se acha que esta questão é duvidosa, levanta algumas dúvidas, ou se não é suficiente, se é preciso criar aqui mais regras para também sanar outros problemas que possam vir a advir da atividade, do exercício desta atividade. E afirmar aqui mais uma vez que, sendo a intenção do Partido Socialista regular esta atividade, é sempre com muita veemência que recebemos os vossos contributos, porque o setor, o aparecimento destas plataformas eletrónicas veio dar às cidades um novo serviço e, portanto, introduziu-se em todo o mundo de uma forma muito rápida. Nós temos que nos adaptar e temos é que criar condições também para que elas possam existir e conviver com o que existe. Portanto, modernizar e criar regras para que ambos os setores, todos os setores, possam coexistir e trabalhar em conjunto da melhor maneira possível. E por isso, os vossos contributos que nos possam fazer chegar nesse sentido são benéficos e estamos aqui, enquanto grupo parlamentar, sempre preocupados com esta matéria, porque sabemos que é uma matéria que coloca em causa não só muitos postos de trabalho, mas trata-se de um serviço público. E tratando-se de um serviço público também, é uma matéria que devemos ter especial atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os membros da Associação Nacional das Plataformas Alternativas de Transporte, os parceiros das plataformas, mais corretamente, e agradecer a vossa vinda. Como sabem, há três projetos de lei, propostas de lei, uma proposta de lei e dois projetos de lei que estão em cima da mesa para serem discutidos e apreciados pela Assembleia da República. É no âmbito desse processo que estamos a ouvir, em muitos casos pela segunda vez, algumas das entidades que, direto ou indiretamente, se relacionam com estes projetos e proposta de lei. E, portanto, desse ponto de vista, o projeto de lei do Bloco de Esquerda, o 450/13, é um projeto de lei diferente dos outros, da proposta de lei e do projeto de lei do PSD. Em primeiro lugar, porque nós não consideramos que as plataformas alternativas de transporte sejam um novo mercado para o transporte de passageiros, não. Nós achamos que as plataformas alternativas de transporte e as entidades que exercem a atividade de transporte individual de passageiros são as mesmas que operam no mesmo mercado do táxi que os taxistas normais. Portanto, não é um mercado diferente. O mercado em que as plataformas, em que a Uber opera, é o mercado do táxi, do transporte individual de passageiros, remunerado sob serviço de táxi, que pode ter um segmento específico, que é o do transporte de tipo de táxi, mas em veículo descaracterizado. E desse ponto de vista, se olharmos para o transporte em veículo descaracterizado como um segmento da atividade do táxi, têm lugar aí as plataformas eletrónicas, se entenderem ter veículos próprios de transporte desses veículos caracterizados, assim como têm lugar os parceiros com da atividade das plataformas eletrónicas. Nesse segmento, repito, nesse segmento de mercado do táxi, que é onde todos operam. E é onde todos querem ganhar fatia de mercado, porque se não fosse assim, os taxistas estavam tranquilos. Não havia problemas nenhums. O problema está em que a definição do mercado, do ponto de vista económico, não é uma questão proclamatória. É uma questão concreta de exercício da atividade em determinados mercados concretos. E, portanto, por mais que a associação diga que isto é um mercado diferente do mercado do táxi, a realidade é que vocês querem operar em concorrência desleal com aqueles que operam no mercado do táxi. Porquê é que é concorrência desleal? Porque as condições de acesso dos operadores de táxi que atualmente têm para entrar no mercado do táxi são diferentes daquelas que as plataformas eletrónicas e a vossa associação também defende, que é, como disse o Sr. Carlos Martins na sua intervenção, é num mercado desregulado. Portanto, o mercado não deve ser desregulado, deve ser a concorrência livre. E, na nossa opinião, a história, no sentido de uma narrativa, do mercado livre, do mercado de concorrência 100%, só existe nos livros. Só existe nos livros. Não existe na realidade. Todos os mercados são mercados condicionados, regulados, nem que seja pelo poder de dominação que determinadas empresas exercem no mercado. Também é uma forma de regulação, só que é a regulação pelo poder, pela dominação. E, portanto, desse ponto de vista, a proposta que nós fazemos é enquadrar as plataformas eletrónicas dentro de um segmento de mercado do táxi e dar a todos as mesmas condições de acesso para o exercício da atividade profissional e também as mesmas obrigações. A questão dos seguros, a questão das condições de trabalho para os motoristas. Eu, a primeira vez que tive uma audiência com a Associação das Plataformas Alternativas de Transportes, tive a oportunidade, não sei se o Dr. João Pica estava lá, mas estavam lá outras pessoas que, na altura, tinha saído uma reportagem em vários órgãos de comunicação social e que se tinha ficado a saber que alguns motoristas nem sequer o salário mínimo ganhavam. E estavam obrigadas a dar 35% de toda a faturação que tinham obrigatório ser feito em nome das plataformas eletrónicas. Portanto, 35% da faturação era o que eles tinham direito a receber. E o resto dos 65% ficava, algures, noutro lado qualquer. E, portanto, a queixa que nos foram dada foi essa. E eu pergunto, estas condições de operação já foram alteradas? Já existe uma margem, alguém que regule essa diferença entre aquilo que as plataformas, os parceiros recebem do cliente e aquilo que as plataformas eletrónicas recebem? Isso é que era, se calhar, importante regular. Era exatamente esse poder de dominação que as plataformas exercem sobre os parceiros das ditas plataformas. E, portanto, apenas para concluir, o nosso projeto de lei é um projeto de lei que, desse ponto de vista, resolve o problema, porque um dos argumentos que a própria Uber e Cabify invocou para entrar em Portugal foi o facto de o mercado estar esclerosado, estar congelado, uma espécie de congelamento desse mercado. E isso deve-se ao facto de as regras de acesso para os motoristas terem licença de conduzir um táxi serem regras que não são transparentes. E nós defendemos que essa deve ser uma das mudanças que tem a ver com a modernização do setor do táxi. É que as licenças devem ser pessoais e intransmissíveis. Portanto, não deve haver comércio ligado à licença de condução de táxi. E isso é uma das propostas que nós fazemos no nosso projeto de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, quero cumprimentar o Dr. João Pico, o Sr. Carlos Martins, o Sr. Marcos Paes, e dar mais uma vez as boas-vindas à Associação Nacional de Parceiros das Plataformas Alternativas de Transportes. E salientar isto, que já foi aqui assinalado, nós estamos numa reunião com as empresas que trabalham com as plataformas. Portanto, nós não estamos aqui na presença de representantes das multinacionais, que eu evito de designar os nomes porque acho que não adianta fazer publicidade, não me pagam para isso. Mas portanto, estas multinacionais que estão em Portugal, do nosso ponto de vista, e não só, de uma forma abusiva e ilegal, essas multinacionais trabalham com as empresas que os senhores representam. Os senhores não representam essas multinacionais, representam as empresas com quem essas multinacionais desenvolvem a atividade. E eu acho que há uma coisa que na Assembleia da República se tem falado muito pouco ou quase nada, que é a relação de poder muito grande e a dependência económica muito grande e muito perigosa que existe entre essas multinacionais e as empresas que os senhores representam. Relativamente ao qual eu compreendo que os senhores neste momento não se queixem, porque os senhores querem é trabalhar. Mas nós temos tido aqui na Assembleia da República, e não somos só nós de certeza, que temos tido aqui o testemunho e o relato concreto de situações em que, pura e simplesmente, um motorista deixa de ter o serviço. No dispositivo, no carro, deixa de estar ligado à rede. Sabemos muito bem as penalizações que têm vindo a aparecer e a acontecer em relação aos motoristas e muitas das vezes até mais do que isso. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado do PSD há bocadinho referia de uma forma muito genérica como as pessoas que trabalham através das plataformas, nós estamos a falar de um complexo, muito complexo sistema e de uma importante e complexa rede, importante no sentido da densidade e da importância da leitura dessa rede de relações de trabalho. E eu gostava de convidar os senhores a falarem sobre isso, porque o conto de fadas que algumas dessas multinacionais nos contam é que elas servem de plataforma de ligação entre o potencial passageiro e o empresário, em nome individual, altamente empreendedor, que tem um carro na mão e que quer fazer mais umas horas e ganhar uns dinheiros. Como se isto fosse assim. Nesse caso, se assim fosse, estes senhores não estavam aqui. Portanto, nós não estamos perante aquele conto de fadas que nos tentam impor, ou nos tentam impingir, de que isto é uma coisa muito ligeira e muito fresca de ligação entre quem quer ser transportado e quem, por acaso, está a conduzir um carro naquela altura, naquele bairro. E nós sabemos as correrias que andam para aí em Lisboa quando se acionou uma tarifa dinâmica. E somos frontalmente contra esta hipótese de uma multinacional ou de uma grande empresa que domina o mercado poder impor as tarifas que quiser no momento em que quiser. Porque o motorista não manda nisso nada. Não manda nada. É quem manda menos. E desconfiamos que mesmo o patrão desse motorista, o patrão direto, o pequeno empresário que pode ter 10 carros, ou uma empresa maiorzinha que pode ter 300, ou 3 mil, esteja nesse momento com a decisão. Porque o algoritmo ninguém o vê. O algoritmo ninguém o vê. E o algoritmo, pergunto se os senhores alguma vez o viram. Portanto, esta é uma questão muito importante que devemos começar desde já a talhar. Estamos a falar de quê? E estamos a falar de quem? Porque quem está aqui a ser ouvido são os representantes das empresas que trabalham com as plataformas. E sobre isso também há uma abordagem que tem que ser feita, que é o problema das relações de trabalho e da precariedade dos motoristas. Nos termos do Código do Trabalho, há um critério, como já sabem, que é o critério do instrumento de trabalho. No serralheiro é a ferramenta aqui é o carro. E muitas das vezes o que acontece é que, até por colaboração, chamemos-lhe assim, de rentacares, o instrumento de trabalho não é de todo propriedade do agente económico que está ali envolvido, não é? E sabemos qual é o papel, ou devíamos saber mais aqui na Assembleia, qual é o papel das rentacares neste processo. Pronto. Dito isto, há aqui aspectos que eu gostava de sublinhar como muito importantes e que já foram aqui colocados, e o Sr. Carlos Martins já abordou também isso em relação à formação. Em relação à formação para o motorista. Esta ideia de que a igualdade de circunstâncias e a igualdade de critérios é uma ideia bem-vinda. Nós sublinhamos que isso tenha sido dito, porque para nós é impensável que haja uma regra e um regime de exigência para motoristas de táxi completamente diferente daquilo que existe para outro tipo de transporte de passageiros em via, para carros iguais. Para a mesma pessoa ser transportada em carros iguais, se o carro for táxi é um tipo de formação, se o carro for igual mas não for táxi é outro tipo de formação. Isto não pode ser, faz ter pés na cabeça. Por outro lado, sendo aplicável para este regime o mesmo para o conjunto das situações, portanto, o que vale para uns vale para outros, é essa a proposta do PCP que entregámos em março. E uma questão que temos uma divergência, que é conhecida desde o início, que é a questão da regulação do mercado. Porque a experiência que existe não é só em Portugal, é no conjunto dos países onde este tipo de multinacionais tem já uma presença grande, é quanto maior é a presença e quanto maior, digamos, é o controle do setor, e que as pessoas já dependem cada vez mais dessas redes, não das empresas, mas das plataformas e das multinacionais. Então, digamos que, só para terminar, então digamos que aí já é tarde demais. Aí já é tarde demais. Nós temos alturas em que a maré é daqueles dias, como foi o caso da Web Summit, foi uma maré daqueles dias, mas a situação que se verifica é praticamente de tipo de práticas especulativas que não podemos aceitar. E, portanto, um agente económico, de acordo com a proposta de lei do Governo, um agente económico pode colocar quantos carros quiser, onde quiser, com o horário que quiser e com a tarifária que quiser, e nós não concordamos com isto. Isto não pode ser. E os senhores sabemos que concordam com isto, mas nós não. Pôr os carros que quiser, onde quiser, porque uma coisa é o acesso e as condições de acesso à atividade. A partir do momento em que estão criadas as condições de acesso à atividade, como é que se controla quantos carros é que se põe aonde? É o mercado que controla, dizem os senhores. Nós não concordamos. Mas se há um esclarecimento e uma correção, agradeço que partilhem connosco. Um aspecto, mesmo para terminar, que não foi abordado, salvo erro, nesta reunião, e que eu gostava de colocar para que possam partilhar connosco também a vossa reflexão, tem a ver com as bases de dados e os servidores, que é uma questão crítica deste processo todo. Foi dito pelo representante em Portugal de uma dessas multinacionais que os servidores e as bases de dados estão localizados fora do país. E do nosso ponto de vista, e isto é uma questão crucial das liberdades e garantias, as bases de dados e os servidores não podem estar fora da jurisdição das autoridades do Estado português. E, portanto, gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre isso. Os operadores económicos e estas entidades não podem estar sediados fora do país, acreditamos que os senhores não estejam, e, portanto, as plataformas não podem estar. Portanto, a lei tem que ser a portuguesa. Termino mesmo, Sr. Presidente. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos concretos em que nós também queremos contribuir, porque nós não nos demitimos do debate, apesar das divergências de opiniões. Nós temos a nossa posição que é conhecida, temos divergências, mas não nos demitimos do debate e de apresentar propostas concretas para que problemas que podem ser graves para o futuro sejam prevenidos, evitados e resolvidos à partida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Irei cobrar-lhe este tempo em futura audição. Passamos então à resposta, que é uma resposta conjunta, para que tenham o tempo necessário, que reputamos até 15 minutos, não tenho que usar todo logicamente, mas para dar resposta. Faz favor, tenho a palavra o Sr. João Pique. Faz favor.
Dando aqui algumas respostas a questões que foram aqui colocadas e que a nós nos preocupa bastante, eu vou começar aqui, eu vou fazer isto de uma forma um pouco aleatória. A precariedade para nós, como é evidente, preocupa-nos e preocupa-nos muito mesmo, muito. E essa precariedade decorre devido a não termos lei. Essa precariedade, uma das causas que ela advém é pelo facto de estarmos a trabalhar há 3 anos sem uma regulamentação. E nós temos de pôr-nos no mesmo local e temos de pôr na pele dos empresários. Neste caso, eu sou um empresário, as pessoas que estão aqui são empresárias, a maioria destas pequenas empresas. Eu pergunto como é que nós podemos fazer vínculos de trabalho sérios, devidamente honestos, quando não temos uma regulamentação efetiva que nos proteja também. Nós tentamos, no limite de que não aconteça o que o Sr. Deputado falou, devo-lhe dizer que não acontece. Não acontece, não lhe poderei dizer a 100% que isso é seguro, mas a mais de 90% asseguro-lhe que não acontece. a nível de, quando falámos aqui dos ordenados, há motoristas que têm menos de um ordenado mínimo. Pronto, eu posso lhe garantir que a 90%, que isso não acontece. Não lhe garanto a 100%, como é evidente, não é? Nem lhe posso fazer. A base que é paga pelos nossos parceiros é uma base de 35% a 45% sobre a faturação. Sobre a faturação. O que nós pretendemos é criar contratos, criarmos vínculos de trabalho, enquanto empresas, enquanto empresários que somos. Pretendemos fazer isso. Para que isso aconteça de uma forma real, precisamos que saia a lei, precisamos estar devidamente regulamentados para trabalharmos como deve ser, o que não tem acontecido. Portanto, sem termos, efetivamente, uma regulamentação também que nos dê uma forma de trabalhar e de estar no mercado, é impossível trabalharmos de uma outra forma que não esta. Também posso adiantar que este tipo de retribuição também é utilizado no setor do táxi, como deverão saber e como sabem. Aliás, nós temos parceiros, também deverão saber, temos parceiros que são taxistas. Temos empresas de táxi que, paralelamente, são nossas parceiras. Portanto, temos sócios da nossa associação que têm táxis. Portanto, estamos dentro dos dois mundos. Percebemos perfeitamente bem. Relativamente à questão do setor e ao deputado Heitor, tivemos uma resposta sobre essa matéria recentemente, e é isso que nós também queremos evitar, que a parte judicial venha e também nos diga que isto não é o setor do táxi. E a sentença que foi proferida pela juíza vem dizer isso. E se nós lemos o acórdão, está lá bem explícito, que ela própria vem e faz a leitura que faz e diz: esta não é a regulamentação a ser aplicada, não é do setor do táxi. Não somos nós que dizemos. Quem diz é a magistratura. Pronto. E é isso que nós queremos evitar. Queremos evitar que o legislador diga uma coisa, o tribunal diga outra, e temos várias instâncias aqui, cada uma diz a sua coisa. Não pode ser. Num Estado de Direito isto não pode acontecer. Portanto, tem que haver uma regulamentação efetiva e real e concreta para que isto não aconteça. É fundamental. Nós continuamos a defender que a lei do táxi, não estamos ao abrigo dela. Continuamos a defender isso. Por vários motivos, já lhe explicámos também. Portanto, é esta a nossa premissa. E isto vem-nos, efetivamente, também dizer que temos a nossa razão. Temos de ter uma regulamentação própria dentro dos transportes, como é evidente. Relativamente a uma outra questão que foi aqui colocada, sobre a questão dos seguros. Nós achamos muito importante, porque nós temos seguros que o táxi não tem. E achamos importante isto estar explanado na lei. É muito importante que esteja. E nós, na proposta que vos entregamos, e dizemos que, eu vou ler, por forma a aumentar a proteção dos utilizadores da atividade regular, todas as propostas normativas deveriam definir a existência do seguro de responsabilidade civil obrigatória para a atividade TVDE, tipo ou TVDI, que deveria incluir responsabilidade civil automóvel com provisão de capital mínimo, cobertura de proteção de ocupantes, que não existe no táxi, responsabilidade civil de exploração, acidentes pessoais, cobertura de danos materiais ou corporais. Isto devia vir na lei, consagrado, para não haver qualquer tipo de dúvida, porque todos nós sabemos como é que funciona a parte depois das coberturas e dos seguros. Portanto, se não vier devidamente tipificado, vamos cair em vários erros e vamos cair que haja empresas, poderão haver parceiros a fazer isto de uma outra forma. Portanto, a nosso ver, esta parte que foi aqui questionada deveria vir explanada e devidamente tipificada na lei. Era muito importante que isso assim acontecesse. Relativamente à questão que o deputado Bruno Dias falou, que nós também nos preocupa, quem abriu a porta deste tipo de atividades, quer queiramos, quer não, pronto, foi uma primeira multinacional, uma segunda multinacional. Eu não faço publicidade, eu preferia fazer publicidade até uma multinacional portuguesa, como já lhe disse assim pessoalmente, neste caso foi a Uber e foi a Cabify, mas eu estou ansiosíssimo que apareça uma portuguesa, e forte, para dar cartas e para trabalhar no setor. E para isso, mais uma vez, eu vos peço, regulamentem, lancem a lei, para que nós possamos trabalhar efetivamente, como deve ser, com os pés bem vincados na terra e de uma forma, mais uma vez, séria e vertical. Portanto, é isso que nós queremos. Preocupa-nos também, de alguma forma, e eu aí concordo com o que o deputado Bruno disse, sem dúvida nenhuma, eu não me vejo minimamente confortável de poder também estar nas mãos de uma multinacional que a qualquer momento poderá fazer o clique e fazer off. Sem dúvida que sim. Portanto, o mercado tem que ser um mercado que haja mais oferta. E nós acreditamos que assim que esta lei sair, haverá mais oferta, concretamente. E haverá oferta portuguesa. Essa é uma das nossas bandeiras que nós queremos. E neste caso, fazemos aqui um aproveitamento ou não da abertura do mercado que foi feita e foi bem feita pela empresa, neste caso Uber, que a fez, abriu o mercado e nós estamos prontos para trabalhar com este mercado. Cada vez mais importante e tendo em conta que neste momento Portugal é um país de destino turístico ímpar. Portanto, eu penso que por aí, eu acho que se... Penso que somos claros no que diz respeito às empresas que facultam-nos este serviço. Nós somos prestadores de serviços, trabalhamos com um ou com o outro, como é evidente, sem dúvida que sim. Essas preocupações temos-as também, não é? Que somos também, muitos de nós, muitos, são também motoristas, para além de serem empresários, são também a seguir, andam no seu próprio, na sua própria viatura. Portanto, tudo isso nos preocupa. Preocupa-nos também quando o deputado Heitor diz, e penso que o deputado Bruno também falou sobre essa situação, na equidade e na justiça paralela entre o setor do táxi e este setor, se podemos assim chamar ou não. E gostamos de direitos iguais, deveres iguais. Aí nós estamos todos de acordo. E nesse aspecto eu gostaria de colocar uma situação em cima da mesa e questionar os senhores deputados. Porquê, e essa é uma das nossas premissas que gostaríamos de ver refletida na nova lei, porque a alteração dos 10 anos para os 7 anos das viaturas. Nós pensamos que, e queremos, gostaríamos que mantivéssemos os 10 anos, porque aí estamos a ser díspares, também não está a ser direitos iguais, deveres iguais, peço desculpa. Se queremos ser equitativos, temos de sê-lo em tudo. No entanto, eu quando digo em tudo, retrato-me, porque nós não pretendemos de maneira nenhuma ter as benesses que o setor do táxi tem. Não pretendemos. Não pretendemos o sistema de hailing, não pretendemos as faixas de bus, não pretendemos ter a especificidade dos lugares de paragem de táxi. Pretendemos, sim, em locais de pontos de turismo, ter aí sim, e está na nossa proposta, locais específicos, como têm agora os tuk-tuks, acho que teremos esse direito, tudo mais não queremos. Agora, queremos é que haja algum sentido de justiça, porque quando apareceram estas plataformas no nosso país, o que nos foi dado foram 10 anos da viatura. E a maioria dos nossos empresários, quando adquiriram as viaturas, os que adquiriram viaturas a contarem 10 anos. E de repente surge uma nova... faixa do 7. E a nossa pergunta é porquê? Porque um caso de um carro de 10 anos tem igual qualidade com um carro de 7 anos. Portanto, achamos que nos estão aqui a prejudicar muito, muito enquanto parceiros, enquanto agentes económicos, enquanto entidades que efetivamente adquirimos as viaturas. Portanto, é uma das propostas que nós queríamos que vocês vissem com recebessem de braços abertos, nos ajudassem nesse sentido, porque estamos a falar já num universo de milhares de viaturas. Neste momento eu posso situar que deverá andar perto das 3 mil viaturas, muito perto, onde mais de metade foi adquirida com esta premissa base e que neste momento a alteração vai nos prejudicar pelo país. Na zona de atuação Porto, Lisboa e Algarve. Neste, como sabem, só atuamos nesta base. Relativamente, eu tinha... não está cá o deputado do PSD, para lhe poder responder à questão do contrato laboral.
O deputado teve-se ausentar, okay. Mas fica gravada.
Fica gravada, pronto. Eu acho que também dei mais ou menos essa resposta, ou seja, nós estamos aqui muito pendentes que a lei saia para que possamos efetivamente trabalhar com rigidez e celebrar verdadeiros contratos de prestação de serviço com os nossos motoristas. É evidentemente que o queremos fazer, porque nós já consideramos que o próprio setor do táxi já trabalhava com alguma precariedade com alguns motoristas e sentimos isso também e vimos vários exemplos e não queremos que isso aconteça com a nossa atividade. Portanto, e para isso não acontecer, efetivamente nós temos necessidade que essa regulamentação saia cá para fora para conseguirmos então estabelecer vínculos contratuais com as pessoas que trabalham para nós. Portanto, sobre essa matéria, acho que somos claros, não queremos precariedade, somos contra e trabalharemos sempre contra estes níveis de precariedade que possam haver. Portanto, sobre aí eu penso que estamos mais que esclarecidos. Carlos, não sei se queres dar alguma nota ou duas. Relativamente às bases de dados. Nós aí temos é um bom tema, sem dúvida. Se me perguntar se somos de acordo também, não somos de acordo. Não somos de acordo. Eu vou-lhe ser muito honesto, eu preferiria que a base de dados estivesse sediada no nosso país. Infelizmente, eu tem que olhar para os lados também, aqui, não é? E tem que ser, e tem que, e lá está, o sentido de justiça e o sentido equitativo. E, infelizmente, eu vejo muitas outras situações, e é o que eles nos dizem, que as bases de dados também não estão sediadas no nosso país e eles trabalham cá. Nomeadamente, e sabem tão bem como eu, sistemas de booking, sistemas de Airbnb, onde temos de lá dados importantíssimos de milhares e milhares de portugueses também que estão sediados fora do país. Portanto, eu acho que é um problema. Vamos deixar nas vossas mãos que o giram da melhor forma. Da nossa parte, terão sempre o nosso apoio, se houver a obrigatoriedade de serem sediados no país ou não. Têm também o nosso apoio, mas acho que ficará ao vosso critério de fazer esse tipo de avaliação.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Carlos Martins.
Muito obrigado. Começando aqui por esta última fase, este tema da base de dados. Bem, eu que trabalhei num banco muitos anos, sou muito sensível a esse tema. Portanto, estas bases de dados deviam estar registadas da Comissão Nacional de Proteção de Bases de Dados Pessoais Informatizadas, aprovadas por esse órgão, e em termos de plataforma, a ANACOM deveria também ter alguma coisa a dizer aqui, penso. E já agora, embora isto não está escrito aqui no nosso documento, isto não foi ventilado, mas já agora deixo o meu testemunho pessoal. E digamos porque todos gostamos das coisas direitas. Por que não e já voltamos para os outros temas que são igualmente importantes. A questão da base de dados, ou seja, do software, da aplicação de motorista que eu tenho aqui e da aplicação de cliente que eu também tenho aqui, ser certificada por o Instituto, ajudem-me o nome, não é uma entidade que faz os sistemas de meteorologia. Meteorologia, não de... Portanto, era mais um contributo para a transparência e rigor na operação, no cálculo das distâncias, cálculo de preços, daquilo que havia a ser determinado com limites e pronto, nós aí acho que temos que estar disponíveis para concordar com limitações, quer no sentido de limitar as plataformas eletrónicas a não cobrar mais que X%, esse valor neste momento é aos 25%, está, portanto, há concorrencial, uma leva 25%, outra leva um pouco mais que 20%, acho que onde vir aí não sabemos. Mas, portanto, limitar um teto máximo a questão da cobrança da comissão por parte da plataforma de intermediação faz sentido e, da mesma forma, também não é, quer dizer, o mercado a funcionar, mas pedir tarifa dinâmica a multiplicar por 4, como terá acontecido no dezembro do ano passado, de facto, temos que convir que é exagerado. Pronto. Duas vezes mais. Por exemplo, em situações de conhecer o algoritmo, nós não conhecemos naturalmente, mas isso é o segredo do polichinelo do lado dos nossos amigos que gerem isso. É mesmo segredo, exatamente, não é figura de estilo. Bem, em relação à questão voltando aos ênfases da questão das relações laborais e da igualdade de acesso à atividade, Nós temos aqui, afastamos até da ficção da presunção do contrato de trabalho. Portanto, alguém que está ao volante de um carro tem que ter contrato de trabalho. Pode ser ter qualquer das figuras que existem na lei. Portanto, não pedimos alteração nenhuma, quer dizer, não faz sentido, aliás, de resto. É o que há na lei, que depois que se aplique. E, portanto, tem que ter contrato. Não, a ficção do contrato, da presunção do contrato, também não nos parece correta à luz da questão da precariedade. Portanto, essa preocupação, essa está aqui plasmada. Das bases de dados é que não. Depois, um outro tema é relativamente à questão da dependência sobre as plataformas. Dependência excessiva. De facto, é uma concentração de risco. Eu fico dependente de uma plataforma, ou de duas, no limite. Por um lado, esse risco existe. Mitigar esse risco poderia ser como? Por exemplo, nós temos, e isso agora pegando com a intervenção do Sr. Deputado Heitor de Sousa, nós temos um célebre artigo 22 do artigo 20, do ponto 2 do artigo 23º da Lei 251/98, que refere uma portaria que o mercado de veículos descaracterizados e isentos distintivos ia ser regulado num momento posterior, e essa regulamentação, tanto quanto sei, nunca viu a luz do dia. Portanto, se quisermos enquadrar, poderá fazer sentido, enquadrar esta atividade de veículos descaracterizados debaixo do chapéu legislativo do 251/98, através da regulação desse número 2 que está previsto desde no diploma de 1998, vale a pena falar sobre isso. Até porque temos também, não só, e também não é isso que nos trazia aqui, pronto, mas faz parte integrante da temática, a questão dos transfers e dos, nomeadamente dos transfers, que foi um mercado que teve abandonado pelo táxi durante muitos anos, ou se calhar o mercado também não havia, quer dizer, é que a procura também tem evoluído, acho que evoluído, pois. Portanto, os transfers estão a ser feitos por agentes de viagem, que em rigor, muitos, uns cumprem, mas alguns não cumprem, aquela obrigação de ter dois produtos associados. Ter um outro produto associado, portanto, ter transfer mais uma noite de hotel, transfer mais um bilhete de avião, pronto. E também andam aí um bocado no limbo, numa interpretação ipsis verbis da lei, aliás, de acordo com o que está no... E quem faz essa conclusão está plasmada no relatório da Autoridade da Concorrência, de 2008 de dezembro do ano passado, e está também na Autoridade de Mobilidade de Transportes, também penso que se refere...
Sr. Carlos Martins, eu agradecia que...
Pronto. Um minuto, posso... Só um minuto. Peço desculpa aos senhores deputados. Relativamente ao tema da igualdade de acesso, que acho que passou aqui, houve aqui talvez uma má interpretação. O que nós defendemos, e está no documento, é igualdade de acesso e tal e qual como ao setor do táxi. Isto é... ENI, um carro, mais que um, empresa, 1.000 euros de capital social por cada carro. Portanto, logo aí, não estamos a dizer, para ter 200 carros, tem que ter 200.000 euros de capital social. Portanto, a capacidade financeira fará parte integrante dos requisitos de acesso. É o que nós... Não, neste momento está.
Na nossa.
Portanto, a nossa é uma amálgama de todas. Pronto. E tinha aqui mais um ponto, que era a questão do nosso, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, ao metermos debaixo de 251/98, vamos esbarrar com um tema que nós, enfim, a priori não nos agrada, devo dizer com toda a fraqueza, que é irmos entrar no circuito da contingentação e da regulamentação municipal. Pronto, é um tema, porque aí vamos meter uma entidade... Portanto, da forma como está, com as outras propostas estão configuradas, temos o IMT. O IMT que certifica o motorista, que certifica e que registra as viaturas que estão afetas a cada uma das empresas. Meter as câmaras municipais pode ser um gerador de entropias e se vamos para concursos públicos, lá vamos parar aquela questão das licenças e tal. Que o Sr. Deputado,
é tudo.
No projeto que apresentou outra resolução, gostaria que isso não acontecesse. Pronto.
Muito obrigado.
Desculpa se estive o tempo, agradeço.
Muito obrigado. Senhores deputados, se não houver mais nenhum esclarecimento ou intervenção, daria por terminada esta audiência. Agradeço a presença da Associação Nacional dos Parceiros das Plataformas Alternativas de Transporte. É importante dizer isto. Não são as plataformas, são os parceiros das plataformas. Agradeço também a presença dos deputados. O debate não acaba aqui. Ainda falta ouvir alguns dos interessados, nomeadamente as plataformas, mas a todo momento, espero eu, teremos uma lei garantidamente não vai agradar 100% a ninguém, mas seja uma lei equilibrada e justa, é o que se deseja. Muito obrigado.